Papos de Ontem, edições antigas do programa Bate-Papo Musical, produzido e apresentado por Marcos Rangel.
Está entrando no ar Bate-Papo Musical. Produção e apresentação, Marcos Rangel.
Olá, amigos. De volta ao nosso 46º encontro do Bate-Papo Musical. Lembrando que a gente está às vésperas de completar um ano. Semana que vem, a gente completa um ano do Bate-Papo Musical na Rádio Duas Rodas. E agora veiculado também na Rádio Arquivos Sonoros, né? Há menos tempo, mas já aqui na Rádio Duas Rodas, completando um ano. E nesse tempo, quanta coisa boa a gente passou por aqui. A gente ouviu, a gente curtiu, a gente matou saudade. E a gente conheceu coisas novas. E quantos amigos fizemos? Isso é a ideia. Essa é a proposta. A gente poder, através da música, através do sentimentalismo, da sensibilidade, fazer amigos. E proporcionar a esses amigos novos e aos antigos momentos agradáveis, momentos de música. Música é uma coisa maravilhosa, a música popular brasileira é linda, a música popular brasileira é maravilhosa. E tanta coisa guardada, escondida, que a gente não ouve por aí, né? E a gente já tem a oportunidade de fazer isso aqui, de esse resgate, de ouvir essas coisas bonitas, essas coisas boas. E não só resgate de coisas passadas, algumas coisas também novas, mas que o que é bom não está na mídia. A gente procura fazer isso aqui, mostrar isso. Sempre com a ajuda de vocês, pelo papo@arquivossonoros.com. E no programa de hoje, além de tudo isso que a gente tem tradicionalmente, muita saudade, muita coisa bonita, muita música gostosa, a gente relembrar e curtir, matar a saudade, a gente vai ter no nosso quadro Baú dos Reclames o spot comercial da Colinos. É o terceiro spot do Colinos, né? A gente acompanhando aí a evolução, tanto da elaboração desses spots, quanto da linguagem, da forma de produzir esses spots. Muito legal isso. Vamos ter também no quadro Um Toque de Letra, quadro produzido pelo Leniro Alves, a poesia de Clarice Spector, A Felicidade Clandestina. E vamos abrir então o programa de hoje, a parte musical do nosso programa de hoje, com Beth Carvalho, trazendo de Cartola, grande Cartola, de grande compositor, de grande sensibilidade, Cordas de Aço.
Essas cordas de aço, esse minúsculo braço do violão que os dedos meus acariciam. Ai, esse bojo perfeito que trago junto ao meu peito. Só você, violão, compreende por que perdi toda alegria. E, no entanto, meu pinho, pode crer, eu adivinho, aquela mulher até hoje está nos esperando. Solte o seu som da madeira, eu, você e a companheira. Na madrugada iremos pra casa cantando. portas de aço. Esse minúsculo braço do violão que os dedos meus acariciam. Ai, esse bojo perfeito que trago junto ao meu peito. Só você, violão, compreende por que perdi toda alegria. E, no entanto, meu pinho, pode crer, eu adivinho, aquela mulher até hoje está nos esperando. Solte o seu som da madeira, eu, você e a companheira, na madrugada iremos pra cá.
Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel.
Esta foi a Beth Carvalho, cantou pra gente de Cartola, Cordas de Aço. E agora vamos de Djavan, grande Djavan também, né? Compositor, cantor e de coisas lindíssimas. Essa é mais uma, Segredo, composição do próprio Djavan.
Desses olhos tenho medo, que quer dizer tudo, tudo é segredo. Vejo em sua cor que tudo será triste se um dia eu deixar de te ver. O teu beijo na sala escura do sentimento, quando bate a dor, eu sei que o amor existe, e onde vive que eu chamo e não vem. Sofrer, cantar, socorrer, fugir da paixão, pra que mesmo onde a certeza de que nem de algodão, vago em teu calor, sou tão leve. Se o amor é breve, deixa nascer pra ver. Esses olhos tenho medo, quer dizer tudo, tudo é segredo. Vejo em sua cor que tudo será triste se um dia eu deixar de te ver. O teu beijo eu na sala escura do sentimento, quando bate a dor, eu sei que o amor existe, e onde vive que eu chamo e não vem. Sofrer, cantar, socorrer, fugir da paixão, pra que mesmo onde a certeza de água em teu calor.
Tivemos então com o Djavan, a composição do próprio Djavan, Segredo. E agora vamos dar mais uma participação dele, sócio. Wander, é contigo.
Olá, amigo Marcos Rangel e demais amigos. Nós estamos aí vivendo uma época de Copa do Mundo, uma época muito legal, né? Quero agradecer a nossa amiga Deia, que gentilmente enviou a boa parte da discografia do brilhante compositor e cantor gaúcho Nelson Coelho de Castro, já que a mídia não mostra, né? Eu aqui no Rio de Janeiro nunca ouvi esse cara. Fui a Porto Alegre uma vez, ouvi, gostei. E então eu trago aqui o terceiro disco do Nelson, de 1983, a música chamada Vim Vadiar, que é a faixa 7 desse CD do Nelson. E aconselho vocês, a quem puder, procurar esse cara, que é muito legal. E então aí eu destaco essa música, mas ele tem muita coisa boa. Como a gente, né, como realmente esses caras ficam fora da mídia, a gente tenta resgatar, né, essas raridades maravilhosas. E com a ajuda do nosso querido amigo, a gente vai tocando aqui em frente. É isso aí, meus amigos, um grande abraço para vocês, com muito prazer, falou disso, Wander.
Batida do som, malandro tinha cada neguinho, tribom, 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 tribom. Vim, vim, vadiar, vim, vadiar, vadiar, meu Deus. Vim, vim, vadiar, vadiar, meu Deus. Vim, vim, vadiar, vadiar, meu Deus. Também pra vadiar preciso estar muito com Deus. Me empresta tua bicicleta, vou dar uma banda dali. A gente nunca mais voltava dali. Bonito é ter um caminho, bonito é ter um amor. Bonito é ter um amigo, ter muito amigo para o bolô. Esquina valia bonita, vadiava o meu coração. Ficava na esquina, a vida infinita cuspia no chão. Depois daquela coisinha do samba, batida do som, malandro tinha cada neguinho, tribom, 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 tribom. Vim, vim, vadiar, vim, vadiar, vadiar, meu Deus. Vim, vim, vadiar, vim, vadiar, vadiar, meu Deus. Também pra vadiar preciso estar muito com Deus.
Bate-papo musical, comunicando, Marcos Rangel.
Esse é o Nelson Coelho de Castro, cantou pra gente, Vim Vadia. do próprio Nelson Coelho de Castro. E esse é o Vander, né? Foi o Vander que pediu. E o Vander, participando sempre com a gente, por isso que eu falo que ele é o sócio do programa. Ele é sócio do programa, né? É, porque ele está sempre participando e curioso. E isso é legal. Isso é legal. Porque o Vander, muitas vezes, por exemplo, nesse caso agora, por exemplo, ele mandou o pedido e mandou a própria música. Quer dizer, a ideia do Vander é o espírito, é o nosso espírito. É compartilhar. Né? E o Vander proporcionou aqui que a gente conhecesse. Então, Nelson Coelho de Castro, que eu particularmente não conhecia, e tenho certeza que muita gente também não conhecia, e o Vander então proporcionou aí que a gente pudesse conhecer esse cantor, esse compositor, e fazendo seu pedido e mandando já a música para que a gente tocasse aqui. Maravilha, Vander, parabéns, beleza, e você também pode fazer o mesmo, pode fazer seus pedidos musicais, pode fazer com o Vander, tem alguém que você conhece, que você gosta e que não é comum se ouvir na grande mídia, que é uma pessoa não conhecida, mande e-mail para mim, mande o seu pedido, se for o caso, mande também a música desse cantor, para a gente divulgar aqui, para a gente socializar, para a gente democratizar a cultura musical. papo@arquivossonoros.com. Você pode fazê-lo, como o Vander fez, de viva voz. Basta mandar um anexo ao seu arquivo, ao seu e-mail, um arquivinho em formato WAVE ou MP3, a gente coloca aqui o seu pedido musical, o seu comentário, sua sugestão, sua crítica ao programa de Viva Voz.
Um toque de letra. Produção Leniro Alves.
A felicidade clandestina. Clarice Lispector.
Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os dois bolsos da blusa por cima do busto com balas, mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter. Um pai dono de livraria. Pouco aproveitava. E nós, menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima, era de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás escrevia com letra bordadíssima palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para a crueldade. Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhes emprestados os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente informou-me que possuía As Reinações de Narizinho de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus. Era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo e completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa do dia seguinte e que ela o emprestaria. Até o dia seguinte eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia, eu nadava devagar no mar suave. As ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boca aberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí, guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria. Os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono de livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo. Para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder. Que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte com ela ia se repetir, com meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo de seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinho, mas adivinhando mesmo, às vezes aceito. Como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia, pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que o emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sobre os meus olhos espantados. Até que um dia, quando estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa a sua recusa, apareceu sua mãe. Devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa mãe, boa, entendeu. Voltou-se para a filha e, com enorme surpresa, exclamou. Mas esse livro nunca saiu daqui de casa. E você nem quis ler. E o pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio. A potência de perversidade de sua filha desconhecida e a menina loura em pé à porta, exausta, ao vento das ruas de Recife. Foi então que, finalmente se refazendo, disse firme e calma para a filha. Você vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim. E você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro. Pelo tempo que eu quisesse. É tudo que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar, sem que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo. Fui passear pela casa. Adiei ainda mais, indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro. Achava-o, abria por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Eu vivia no ar, havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. A Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo. Um êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com livro. Era uma mulher com seu amante.
Narizinho, narizinho, sonha, sonha com amigos. Uma fada brasileira de agrados e castigos. Sonhando abrir a porta do reino das águas claras, um céu de estrelas marinhas, um chão de conchas raras. Narizinho, narizinho, sonha, sonha com amigos. Uma fada brasileira de agrados e castigos. Uma aranha sobe e desce, vem e tece o seu vestido com as cores do pedido. Felicidade. Sonha com amigos. Uma fada brasileira de agrados e castigos. A boneca já falante lhe foge entre os dedos. Nastácia, o pesadelo de acordá-la sempre antes. Narizinho, narizinho, fada brasileira de agrados e castigos. Os heróis de outras histórias, tão cansados e inocentes, vão deixar as suas glórias pra viver junto com a gente. Narizinho, narizinho, sonha, sonha com a
Essa foi Lucinha Lins, que tá pra gente com Ivanise e Vitor Martins, Narizinho. E agora vamos de Elson do Forró God, que vai cantar pra gente Talismã, do próprio Elson.
Valeu, meu.
Bate-Papo Musical. Comunicando, Marcos Rangel.
Este foi o Elson do Forró Godes, que cantou pra gente Talismã, do próprio Elson. Lembrando que você pode participar comigo em qualquer dos quadros, com pedidos musicais, com sugestões, críticas, né, ao programa, comentários ao programa, pelo papo@arquivossonoros.com. E você pode fazê-lo de viva voz, basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail em formato Wave MP3 e a gente coloca aqui de viva voz. E você pode participar também do quadro Estou Procurando Você, onde a gente busca, né, reaproximar pessoas que se perderam, hein, ao longo do tempo. E você manda com suas características, a época, onde você esteve com essa pessoa que está procurando, enfim, o maior número de dados possível, e deixa um contato seu também para que essa pessoa possa entrar em contato. E aí a gente vai fazer essa reaproximação. E você quer fazer amizades também? Mesmo quadro, né? Da mesma forma, você manda um arquivo de viva voz dizendo como você quer, a pessoa que você quer fazer amizade, das suas características, deixa seu contato e a gente joga no ar e torce para que você consiga fazer muitas amizades aqui através do nosso bate-papo musical. E agora vamos com Dolores Duran, grande Dolores Duran, uma cantora, compositora maravilhosa que nos deixou também tão precocemente, né, morreu muito nova. A Banca do Distinto, composição também do brilhante Billy Blanco.
Não fala com pobre, não dá mão a preto, não carrega embrulho. Pra que tanta pose, doutor? Pra que esse orgulho? A bruxa que é cega esbarra na gente, a vida estanca. O infarto lhe pega, doutor, e acaba essa banca. A vaidade é assim, põe o bobo no alto e retira a escada, mas fica por perto esperando sentada. Mais cedo ou mais tarde ele acaba no chão. Mais alto o coqueiro, maior é o tombo do coco, afinal todo mundo é igual quando o tombo termina, com terra por cima e na horizontal. Mais cedo ou mais tarde ele acaba no chão. Mais alto o coqueiro, maior é o tombo do coco, afinal todo mundo é igual quando o tombo termina, com terra por cima e na horizontal.
Essa foi Dolores Duran, que cantou pra gente de Billy Blanco, A Banca do Destino. Tem muita gente que é assim, né? Orgulhosa, cheia de prepotência, e no final todo mundo é igual. É isso, e agora vamos com Edu Lobo, do Edu Lobo e Ronaldo Bastos, Cidade Nova.
Possa te encontrar longe do tempo e dos sonhos, longe do luar. Hoje venho de outra terra, da cidade nova, da beira. Nem sei mais histórias, quase nada. Nem sei mais dos sonhos que pensei, não quero noites que perdi pelos caminhos de onde eu vim. Fazer mais feliz só pra te alegrar. É só pra te alegrar. Hoje venho de outra terra, da cidade nova, da beira do mar. Nem sei mais histórias, quase nada. Nem sei mais dos sonhos que pensei. Não quero me lembrar de tantas noites que perdi pelos caminhos de onde eu vim. De longe eu vim na viração. Fazer mais feliz só pra te alegrar, só pra te alegrar, só pra te alegrar, é só.
Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel.
Edu Lobo cantou pra gente, do Edu Lobo e do Ronaldo Bastos, Cidade Nova. E agora, na reta final do programa, vamos fechar com chave de ouro com Toninho Horta, que vai cantar pra gente Aqui Ó, do Toninho Horta e do Fernando Brandt.
Bendito é o fruto
meu amor, tem bênção de Deus. Todo aquele que trabalha no escritório, bendito é o fruto dessas Minas Gerais.
Alô, Patilha!
Minas Gerais.
Ô, Minas Gerais, nosso caldo, rapaziada.
Chegamos ao final de mais um bate-papo musical, mas na semana que vem estaremos de volta, com certeza. E agradeço a você que esteve com a gente até agora, curtindo aqui, matando saudade, participando. E eu tenho certeza que você também divulgando a nossa rádio, nosso programa, a programação da Rádio Dois Vox, da Rádio Arquivos Sonoros. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.
Baú dos Reclames.
Sorrindo felizes,
sorrindo.
Melhor do que nunca.
Adeus.
Estou indo embora.
Não posso ficar nem mais um minuto com você.
Bye. É. Bye. Bye. Aham.
Ajuda-nos.